A Hora do Povo. O povo de Rondônia, ligado na maior rede de rádio.
12 horas mais 20 minutos, você está na Hora do Povo e a Hora do Povo está com George Braga. Eu sou o Léo Ladeia, é um prazer estar falando aqui com vocês. Eu queria, essa coisa é meio cabotina, hoje é dia do jornalista, eu sou um jornalista, acabo de receber aqui uma camiseta que foi um presente do meu querido George Braga, me trouxe aqui com um símbolo, um disco de Porto Velho que eu amei, achei muito bonita, tirei uma foto, mandei já para ele ali, e se você der um pulo lá no Instagram, que você deve ter, né, vai encontrar essa foto, porque você vai postá-la, né? Com certeza vai.
Vou postar, sim. Uhum.
Então eu queria aqui homenagear a todos os meus amigos jornalistas, e falar que alguns esse ano a gente perdeu. Um foi o meu querido Francisco Matias, que também tinha a função de jornalista aqui, o meu amigo Marcelo Benesbi, o meu amigo Anísio Goraieb, que me dá até dificuldade de falar, quando eu falo o nome do Anísio até hoje ainda tenho dificuldade, enfim, e tantos outros que se foram, Taborda, que durante um período trabalhou aqui na rádio, exercendo esse aqui no meu lugar, enfim, há tanta gente que se foi, e abraçar, porque a única coisa que a gente pode fazer virtualmente é abraçar cada familiar dessas pessoas que se foram. E a minha homenagem a todos aqueles que estão aí na luta, porque a gente é essencial em época de pandemia. A gente precisa passar notícia, a gente precisa passar o povo informado. Eu não sei, eu acho até que a gente merecia receber a vacina antes, um pouquinho antes da turma aí, porque a gente não pode deixar a peteca cair. Bom, George, vamos lá. Eu dei uma pincelada nesse tema aí do orçamento aí já no início, mas eu gostaria que você se aprofundasse sobre a forma como essa ferramenta é preparada por várias mãos antes de virar uma lei orçamentária e a partir daí para as esferas do poder. Mas eu queria mais. Eu queria que você falasse sobre a linha básica da confecção dos orçamentos da União, Estados e Municípios. A linha é a mesma? Se é a mesma, por que está errado aquilo lá? Tem mais uma coisa. Já está vigorando o tal do orçamento impositivo em todos os níveis, ou isso, como toda peça do orçamento, é ficcional, uma coisa só para inglês ver?
As peças orçamentárias, Léo, são basicamente três, né? É o PPA, o Plano Plurianual, 4 anos, a LDO, que são Lei e Diretrizes Orçamentárias, que é como fosse o norte do que você vai fazer, e a LOA. Uhum. Que é essa que está sendo aprovada lá em Brasília.
Essa que vira a LOA mesmo.
Que é a lei orçamento, que é aquela que nós vamos para o dia a dia, né? Uhum. E até hoje não está sancionada. Porque ainda o dia fatal para o presidente Bolsonaro é dia 22 de abril. Uhum. Ele pode fazer veto parcial, total, ou ele pode absorver. E aí passa por uma questão, um crivo político e jurídico. Né, político para poder que a peça passe ou veja a melhor forma que ele pode absorver. O fato é que esses 26 bilhões que foram retirados de despesas obrigatórias e desses 26, 13 bilhões é só de emenda e mais 13 de projetos para diversos estados que os parlamentares colocaram para os seus estados, tirou de algum canto. Porque o cobertor é só um. Então, se vai colocar para cá, tem que tirar de algum canto. Alguém vai sofrer. Alguém não vai ter. Vai ter restrição. Então, isso é um fator preocupante, porque quase tudo, Léo, o orçamento ele já tem destinação. Saúde, educação, segurança, transporte escolar, alimentação, SUS. Então, aí quando ele termina de colocar tudo isso aqui, que ele começa, salário de servidor, reposição da inflação de 5%, e aí ele começa custeio da máquina, quando ele fecha, sobra, nesse orçamento atual do presidente Bolsonaro, estava sobrando entre 4% e 5% para investimento.
No ano passado, até o ano passado.
Não, esse orçamento foi feito ano passado para esse. Essa que nós estamos em execução, uhum, é aproximadamente 5% de investimento, porque está tudo regrado. Ou é por questão da Constituição, ou da 4.320 da lei, ou mesmo da LRF. Então, ele está meio assim. E aí, se você tirar ainda desses. Se ainda você tirar, ele vai como é que procede? Ele, o próprio presidente ou a gestão dele pode incorrer em crime de responsabilidade. Olha, não faz muito tempo que teve um problema desse com o presidente aí para trás aí.
Com a Dilma.
Em orçamento, né? Então, é uma questão muito séria que tem que ficar, tanto jurídico quanto politicamente, ele ficar, as equipes ficarem focadas, porque senão...
Bom, eu vi uma história aqui, que o Bolsonaro poderia fazer um veto parcial sobre esses 26 milhões, ele faria um veto de 13. E a Câmara dos Deputados se comprometeria, na verdade o Congresso, né, porque seria uma sessão de Congresso, se comprometeria a retirar 13 milhões de emendas dos estados, dos parlamentares. Isso é mais ou menos como fazer um acerto entre bandidos. Porque eu prometo que eu veto aqui, mas você promete que veta lá também. E bandido, você sabe que não tem muito esse negócio. Nós estamos falando do Centrão. E o Centrão é uma bandidagem organizada no Brasil desde que o Brasil é Brasil. Sempre foi assim, desde Dom João VI, que essa coisa é desse jeito. Então, como é que a gente vai fazer numa hora dessa? Se o Centrão não abrir mão, não fizer isso, o impeachment está pronto, né?
Por isso que eu te disse, né? A saída aí é um freio e contrapeso, sabe, Léo? Você vai tentando manter o equilíbrio para não deixar o negócio quebrar, nem para lá, nem para cá. Por quê? Porque a saída é uma conjugação jurídica e política. O ideal é que entre num acordo e o presidente Bolsonaro
vete... Mesmo que seja acordo de bandido.
Eu não diria de bandido, mas eu diria que...
de malandros.
Um acordo para dizer assim, olha, eu vou vetar esses 13, vocês absorvem e vocês devolvem os outros 13 que vocês fizeram como impositivo, mexendo aqui, fazendo emendas e não dizendo de onde eu tenho que retirar esse recurso para cobrir o que você quer. Porque, né? Eu vi ontem a notícia de que o IBGE... nós fazemos o censo de 10 em 10 anos. Né? E aí o IBGE, os 2 bilhões que iria para o IBGE, só foi 70 milhões. Então nós não teremos o censo. E o censo, Léo, é muito, extremamente importante, porque ele diz quantas geladeiras você tem, quantas televisões, ele fala quantas pessoas moram nessa casa. Você conhece o seu país. Nós não fizemos no ano passado por conta da pandemia, 2020. Nós estamos em 2021. Então, você vai projetar o que para quem se você não conhece seu país?
Se você não sabe quantas pessoas
são. Então, tirar 1 bilhão e tararado de lá é uma peça importante para planejamento, para orçamento. Quais são as políticas públicas que em bolsões de pobreza? Onde que eu vou colocar comida ou trabalho, ou fomentar trabalho em locais de alta... pessoas com vulnerabilidade social. Aonde é que está aqui em Porto Velho isso? Né? Então, o censo aponta. Então, quando os deputados tiram esses dinheiros, alguém perde. Estou falando aqui do IBGE, de uma peça fundamental para o processo de progresso do país.
Me diz uma coisa, a forma, a confecção do orçamento da União, ele é o mesmo para o Estado e para os municípios? A linha de pensar é a mesma?
As linhas gerais, sim, Léo. São as leis, são a Constituição, as leis federais, a LRF, o PPA participativo, quando ele diz assim, o Estado tem que se desencastelar, sair dos seus castelos e ir lá na população e saber onde é que está doendo, né? Então esses PPAs participativos é isso. A população diz, aqui eu preciso de uma ponte, não, aqui eu preciso de uma escola. Então o Estado vai ouvir e coloca isso dentro da peça orçamentária para depois executar.
Eu falei aqui no meu comentário, eu chamei de excrescência essas emendas parlamentares. Eu queria perguntar para você, gestor da época que estava no CEPOG, quer dizer, teve a oportunidade de ver isso, e como um homem que estava sendo preparado para estar lá no Congresso Nacional e queria participar dessa mesma falcatrua com o orçamento, que é retirar ou indicar ou assumir uma parte que seria execução do executivo para dentro de um órgão que não tem nada para fazer, que é a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal. Você me responde, já eu estou chegando ao meio-dia, 30 minutos, fechando esse bloco, converso com o Dr. George Braga, que foi aqui durante muito tempo, 7 anos e pererê, né?
7 anos e mais.
E mais. 7 anos e blá, como diz o meu amigo Antonino Alves. 7 anos e blá. Durante 7 anos e blá, mandou bem aqui essa história do orçamento, conhece por dentro. E aí, essa excrescência, eu estou certo ou eu estou completamente errado? Me responda aí já já.
Hora do Povo. O povo de Rondônia, ligado na maior rede de rádio.